Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está ouvindo esse podcast. Tá começando mais um episódio do podcast da Escola. E hoje eu estou aqui com meu co-apresentador, que sempre que ele tá, são os melhores episódios. Então, Thiago Guedes.
Obrigado, Karen. Hoje está realmente de peso. Estamos hoje com nada mais, nada menos que José Salib Neto. Ele é palestrante, consultor e mentor, escritor best-seller de 8 livros, e é um melhor que o outro. Criou a maior empresa de educação executiva do Brasil, a HSM, e trabalhou durante 30 anos com os maiores pensadores, né, como Peter Drucker, Jim Collins, Philip Kotler e Han Charan. Bom, com um currículo desse, perde até o fôlego de falar. Salib, muito obrigado aí pela sua presença. Sei que seu tempo é escasso, né? Continua
Imagina.
produzindo muito. E como eu comentei, eu sempre gosto de começar com uma pergunta singela. Salib, como é que foi fazer sucesso da noite para o dia na sua carreira?
Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, da escola, né? E parabéns pela iniciativa, né? Sempre iniciativas que ajudam empreendedores como essa são muito, muito importantes, né? O empreendedor precisa buscar conhecimento mais alinhado com o mundo atual, né? E infelizmente as instituições de ensino tradicionais estão demorando para dar esse tipo de conhecimento, né? Então é bem bacana estar aqui. O sucesso não acontece da noite para o dia, né? Ele é cultivado, ele é feito como o Harry, o H da HSM falávamos, é tijolo por tijolo, né? Então essa questão de achar que você vai ter uma ideia, e você vai botar essa ideia, vai ter alguns investidores, vai fazer sucesso no dia seguinte, é uma falácia, isso não existe, né? Às vezes pode até acontecer, mas é uma exceção tão rara, né, de você conseguir dar marcar um gol assim lá. É como marcar um gol lá da tua pequena área, entendeu? Então, ainda mais com o Everton no gol, né? Então, assim, é muito difícil, né? Você tem que pensar, construir empresa, né? Você tem que estar apaixonado pelo teu negócio, pelos teus clientes, principalmente, né? E saber que é uma corrida que não acaba nunca, né? É uma corrida que você constrói, porque se você está construindo uma empresa cujo objetivo é vendê-la, cara, a tua chance de dar certo é pequena, entendeu? Porque é aquela coisa que o Simon Sinek fala, né? Que o mundo dos negócios é um jogo infinito. E a única maneira de você ficar nele é você melhorando todos os dias, entendeu? Aquela coisa do finito, ou seja, eu vou construir uma empresa para vender, então você colocou o dia da venda como o dia do fim, né? E não é. É uma constante melhora. E se o mercado reconhecer o teu trabalho, você vai ser recompensado por isso, com certeza, né?
Então, é mais uma consequência do que a busca, né? Que a gente fala que o lucro é a consequência de um trabalho bem feito, de gerar valor para os clientes. Salib, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, principalmente o Gestão do Amanhã, já li, reli de cabo a rabo. E o que que você vê, né? Assim, o mundo tem ido numa velocidade muito rápida, né? Como é que você vê qual é a principal adaptação na gestão que tem acontecido aí nos últimos anos? O que as empresas atualmente têm que fazer que antigamente não se fazia? O que mudou na gestão efetivamente nesse período?
Ah, mudou muita coisa, né? A tecnologia ela trouxe uma visão nova para a gestão, como infelizmente poucos observaram isso, e nós observamos muito bem isso nos nossos livros, né? Que são todos baseados no impacto da tecnologia na transformação da gestão. Se você pegar empresas, né? Nunca no período de 20 anos tantas e boas empresas se perderam pelo caminho. Eu tava vendo aí um dado, nos últimos 20 anos, mais de 50% das Fortune 500 foram elas quebraram ou foram vendidas, né, ou absorvidas por alguém. Então, assim, a gente com isso em mente, nós fomos buscar para saber se era a tecnologia que estava matando elas, né? Mas aí você pega empresas como a Kodak, por exemplo, que inventou a tecnologia digital, investiu 5 bilhões. Você pega a Xerox, que inventou toda a computação moderna, como nós conhecemos, interface gráfica, o mouse, impressão laser, o primeiro microcomputador, e mesmo assim, com toda a tecnologia, se perderam. Então, a nossa conclusão foi: que nós chegamos foi que a maioria das empresas foi construída a partir de modelos desenvolvidos, modelos de negócios desenvolvidos há décadas ou centenas de anos atrás, modelos de gestão, né? Então, com isso em mente, nós começamos a ler a gestão por uma outra ótica, né? Através do que a tecnologia fez com o ambiente empresarial que possa ter mudado, né? E aí nós chegamos na questão da liderança, na questão da educação, como nós estamos falando aqui, na questão da cultura, né, das empresas, na questão do relacionamento com o cliente, a inovação, que era algo que acontecia de vez em quando, agora você tem que inovar o tempo todo, entendeu? Como é que você faz, como é que você faz isso na sua empresa para que a inovação ocorra de uma forma mais rápida, né? Então, são vários ângulos da gestão que nós temos que procurar. Estratégia, como nós conhecemos, a gente veio lá de trás com os modelos desenvolvidos pelo professor Michael Porter, onde o foco era o concorrente, né? Você queria criar barreiras de entrada. Hoje você consegue criar barreiras de entradas temporárias, né? Não mais, porque a tecnologia derrete tudo. Então, toda a gestão está sendo repensada, né? E nós aí estamos na frente, né? não só a nível de Brasil, mas acho que a nível do mundo inteiro, né? Porque eu acompanho, né? Sou um comprador de livros, faminto comprador só de livros estrangeiros aqui do meu lado, que tem que ler ainda. Então, eu estou muito ciente assim, que o trabalho que nós estamos fazendo hoje é um trabalho que está na ponta aí dos grandes pensadores do mundo, que nos dá muita satisfação.
Legal. Salim, você falou de inovação, né? A maior parte dos nossos antialunos, eles possuem empresas relativamente jovens, 3, 4, 5 anos, assim, são empresas mais jovens. Essas empresas também têm que inovar ou elas têm que focar no arroz com feijão? Como é que você vê o desenvolvimento nesses estágios iniciais das empresas?
A inovação ocorre o tempo todo, né? A inovação em modelos de negócios, inovação nos processos, a inovação no que a gente chama de inovação do motor 1, que o teu produto ou serviço precisa ficar melhor o tempo todo, ela acontece de todos os lados. Não acontece só em você criar um produto novo. Você pode inovar num processo, né? Você pode inovar na maneira que você gere custos, está gerindo custos, né? E várias questões, né? A inovação tem que estar presente de uma forma constante, né? Não simplesmente o arroz com feijão mata qualquer empresa. Aliás, a maioria das empresas hoje morrem por fazer a mesma coisa, fazer bem a mesma coisa durante tempo demais, né? A gente viu muitas empresas perderem por causa disso, né? E não souberam se reinventar constantemente. Então, a velocidade hoje da tecnologia é alta, ao mesmo tempo você também tem que, né, reinventar ou aprimorar ou renovar os teus sistemas de gestão.
Bom, a gente, né, a gente tem uma discussão muito grande, né, eu vejo como uma balança, né, de fazer o arroz com feijão bem feito e ao mesmo tempo fazer um monte de coisa. Uhum. Então, acaba sendo um ponto crucial na escolha dessas empresas, porque algumas não inovam e outras inovam até demais, né, que começam a inventar um monte de coisa sem estabilizar o modelo de negócio.
A gente fala no motor 1, motor 2, né, por isso que a gente pensa, a gente fala que você... Hoje, nas empresas, tem que desenvolver um motor 1 de negócio, que é o teu dia a dia, é o teu arroz com feijão, é o teu faturamento, é a tua gestão de custos, e você tem que estar paralelamente criando o futuro ao mesmo tempo, entendeu? Antigamente, até um pouco tempo atrás, você podia pensar no futuro, mas não de uma forma tão recorrente, né? O futuro chegou mais rápido agora, né? E com o futuro chegando cada vez mais rápido, né? Com o futuro chegando cada vez mais rápido com a tecnologia, você tem que estar desenvolvendo o tempo todo, né? Então, o jogo não é brincadeira, não, né? A gente tem que estar... Por isso que a gente tem que desenvolver um mindset totalmente novo para poder absorver, né, as mudanças constantes que nós temos que fazer, né?
Aquele conceito de empresas ambidestras, né?
Exatamente.
Cada vez mais a empresa ela tem que estar focada para ser ambidestra, para olhar para os dois pontos.
Aliás, no nosso livro Liderança Disruptiva, um dos capítulos é o líder ambidestro, né? A gente fala que é o líder que tem que navegar no presente e no futuro simultaneamente.
Você consegue falar um pouquinho mais disso, Salib? Acho que é um assunto bem interessante. O que forma, como é que eu formo líderes ambidestros dentro da minha empresa?
Então, olha, a gente, na verdade, né, a gente tem que a partir do momento que você divide a empresa, né, que você tem o teu motor 1, motor 2, esse motor 2 ele pode ser de diferentes maneiras, né? Ele pode ser um lab, né? Ele pode ser um investimento numa startup, ele pode ser, enfim, várias iniciativas de expansão de conhecimento, né? Pode ser investir no participar de um cubo, por exemplo, né? Então você tem diferentes maneiras, né? E estudando, né? Aprendendo o tempo todo, né? Mostrando para as pessoas que você não pode, que ao mesmo tempo que você tem que executar, você tem que aprender ao mesmo tempo, né? Porque o ambiente de negócio ele muda tão drasticamente que se você não aprende o tempo todo, né, você acaba se perdendo, né? Porque hoje a tecnologia cresce muito mais rápido do que a nossa capacidade de absorção do conhecimento, entendeu? Então, assim, a gente pode... Tem alguns exemplos, né, de empresas que fizeram isso muito bem, a questão do motor 1, motor 2, né? O próprio Magalu com o Luiz Alepes, acho que é o exemplo mais icônico, né? E depois você tem empresas como o Google X, né? Que através dos seus desenvolvimentos, né? Criou, entre outros produtos, o carro autodirigível e tantas outras coisas, né? Então, as pessoas precisam aprender a estar no presente, mas ao mesmo tempo com o pé no futuro, né? E fazer experimentos para incorporar. Agora, manter essas duas iniciativas separadas, entendeu? Porque se você tenta juntar as duas no dia a dia, você não, aí você se perde mesmo, né? Então, é importante que você tenha disciplina para manter as duas separadas. E mesmo o pequeno empresário, né, o jovem empreendedor que está pensando nisso, eu, por exemplo, no começo da HSM, eu era o motor 1 e era o motor 2 também, porque eu era o motor 1 10 meses por ano e motor 2 2. Eu passava 2 meses viajando pelos Estados Unidos, né, e pela Europa, buscando, né, o que seria o futuro da empresa, né? Então eu desligava a chave do motor 1, deixava lá para os meus sócios, viajava e voltava, depois eu trazia o novo e a gente executava, entendeu? Então esse motor 2, né, não precisa ser você contratar 10 engenheiros de software e colocar no desenvolver um outro escritório e se quebra, entendeu? Então isso aí tem que ser feito com muito, muito pé e cabeça, né?
Salib, pegando esse gancho aí da HSM, conta um pouquinho para a gente da história, quais foram os grandes pontos de inflexão, de sucesso, de grandes aprendizados.
Bom, eles aconteceram along the way, né? Enquanto a gente foi desenvolvendo, né? Você não, é muito difícil assim, você fala assim, vou fazer isso, a empresa vai ser isso e não vai ser outra coisa, né? Então, a partir do momento que você não tem flexibilidade, né, e ver como você pode mudar, as coisas realmente não acontecem do jeito que você quer. Entendeu? Então, assim, a gente queria ser uma empresa de excelência em seminários para empresários, empresários, executivos do Brasil inteiro, trazendo os melhores pensadores do mundo da gestão. Então, esse era o foco, era o drive, né? Só que os temas, né, que a gente foi desenvolvendo, a gente foi percebendo. Se, por exemplo, se eu não tivesse feito aquelas passado 2 meses nos Estados Unidos, eu não estaria mais, eu não estaria ciente das mudanças e dos temas que as pessoas precisariam aprender, entendeu? Então, e às vezes se tem situações, né? Por exemplo, eu estava no nosso primeiro evento, eu estava vendendo inscrições no Rio de Janeiro, estava ficando na casa do amigo meu, dormindo no sofá dele, dentro do escritório dele, literalmente, né? Até que eu vi a biblioteca. Aí eu puxei um livro, caiu um outro livro no chão. A hora que caiu esse outro livro no chão, era um livro chamado Marketing de Guerra, do Aurizio, do Jack Trout, lá nos anos 80, né? Onde tinha na capa um tanque de guerra, né? Um tanque de guerra com uma malinha executiva. E, cara, a hora que eu bati o olho nisso, né? Eu falei, cara, essa vai ser a imagem que nós vamos querer dar, né? Uma imagem de trazer a gestão com uma cara mais moderna, com uma cara menos chata, né? Porque quando você fala de gestão, puta, você vê sistemas de recursos humanos, indicadores financeiros. Cara, a hora que você olha aquela gestão tradicional, você tem vontade de sair correndo, né? Então, no fundo, nós percebemos através, de novo, né, de estar aberto a esse tipo de coisa, né? De, cara, se eu tivesse assim, não, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Cara, eu estava sempre aberto, né? O que eu posso achar de novo para colocar dentro do meu negócio, para fazer com que o negócio cresça, entendeu? Então, a gente tem que estar esperto o tempo todo, né?
E você trouxe grandes nomes, né? Alguns só você conseguiu trazer para o Brasil, né? Como é que foi esse processo de prospecção? Foi fácil? Foi do dia para a noite? Como é que você conseguiu trazer essa galera de peso aí?
Olha, a gente sabia que se a gente trouxesse o primeiro, os outros viriam, né? O principal foi o primeiro, porque no começo da HSM a gente não conseguia atrair, né, os grandes nomes, porque naquela época o Brasil era um país muito difícil, ainda é, né? Mas era mais, era mais, né? 5.500% de inflação, vocês não têm nem ideia do que seja administrar uma empresa com 5.500% de inflação ao ano, né? Eu olho para trás e falo, meu, como é que nós conseguimos fazer isso, né? Porque você imagina a gestão financeira de caixa de um empreendedor com uma inflação dessa, cara, você não tem ideia o que era. Tanto que a palavra empreendedorismo nem existia ainda, né? E, então, ela foi concebida, né, para trazer o melhor da informação. E, ao longo do tempo, nós fomos vendo que tipo de evento, que tipo de produtos, serviços que os clientes queriam usar. Se você perguntasse no começo da nossa empresa se a gente queria ser uma empresa de educação executiva, a resposta era não. A gente queria ser uma empresa de seminários. Mas, a partir dos seminários, nós começamos a fazer fóruns, depois criamos uma revista chamada HSM Management, que se tornou a principal revista de gestão do Brasil. Criamos a HSM Expo Management, que é o maior congresso de gestão do mundo, né? E outros produtos digitais. Então, a gente sempre esteve aberto, né, para as oportunidades que apareciam, né? Ou estar na frente para apresentá-las para o mercado. Né?
Muito bom. E exatamente isso, né? Você traz um, você começa a usar ele como próprio marketing.
Exatamente. Falando mais especificamente dos gurus, né? A gente sabia. E nós, naquela época, nós estávamos loucos atrás do Philip Kotler, né? Philip Kotler, nos anos 80, era assim, era Deus e o Philip Kotler. Então, eu fui muito persistente, né? O empreendedor tem que ser muito persistente. Ele tem que ser persistente e agradável ao mesmo tempo, que não é fácil, né? Porque, ao mesmo tempo que ele tem que ficar atrás, ele também não pode encher o saco, entendeu? Então, você tem que equilibrar. Então, a minha primeira investida foi através de um professor meu, lá da Universidade da Carmem do Sul, que eu conhecia, me recomendou para eles, falando da empresa, falou, ah, muito obrigado, tal, mas o Brasil é muito longe, não sei o quê, não veio. Aí, eu tentei a segunda, também não deu. Aí eu falei, você pode me receber pessoalmente, né? Aí, cara, eu sempre tive facilidade com relacionamento, né? Fui muito bem treinado pelo meu pai. Meu pai se relacionava muito bem. Então, eu sabia que se eu me tornasse interessante para ele, talvez aumentasse a nossa chance, né? Então, eu fui lá para a escola dele, na Northwestern University, na Kellogg School of Business, lá em Chicago, e mostrei o nosso projeto, mostrei o nosso sonho para ele. Mesmo assim, ele falou não, né? Ele falou, olha, Dora, quem sabe um dia eu trabalho com vocês. Aí eu saí de lá. Passou um ano, eu falei, cheguei para o Harry, nós temos que fazer uma proposta que ele nunca viu na vida, né? Porque agora já as sementes já estão plantadas, né? Então, mandamos uma proposta bem agressiva, né? E aí ficou mais fácil dele aceitar. Então, é um processo de muita persistência, de construir. Se você não entrar por um ângulo, você vai pelo outro ângulo, entendeu? E aí você vai cavando oportunidades, né? Mas uma empresa nunca é 100% do que você gostaria que ela fosse. Aliás, é um perigo fazer isso, né? Porque senão, não quero empresa assim, porque vai ser assim, porque nós vamos ser assim. Cara, isso não vai ver o que está acontecendo, o que pode acontecer ao longo do tempo, né? Então, pelo menos essa é a minha visão.
Isso é legal, porque a escola também, sendo bem, bem jovem, ela já mudou muito. A ideia inicial era ser uma escola de negócio. Hoje em dia, a gente está cada vez mais indo para a questão de grupos de negócio do que da escola, propriamente dito. Então, e por quê? Porque o mercado vai pedindo, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Não é o que eu acho, é o que o mercado me fala e me paga, preferencialmente. E, Zé, um outro ponto que bate muito aqui com o pessoal da antiescola é a questão da sociedade. Uhum. Geralmente, o cara vai lá, ele começa a abrir o negócio dele, começa a dar muito trabalho, ele chama o amigo, ele chama a mulher, ele chama o primo, chama o irmão para ser sócio. Na sua visão, o melhor sócio é aquele que está mais perto ou ele tem que ter alguns critérios para se tornar um sócio que dê certo?
Bom, a principal, eu diria que são duas coisas importantes, né? Se você tiver que pegar, né, o brasileiro adora, fala, qual é o mais importante? É como perguntar qual é a parte do corpo que é mais importante, né? E eu faço sempre essa pergunta de volta, né? Complementariedade e disciplina, entendeu? complementaridade e disciplina. Se ele te complementa, né, se ele vai fazer muito bem coisas que você não faz, e se ele tiver disciplina, que é uma coisa difícil no Brasil, né? O brasileiro é indisciplinado, e se você não tiver esses dois, cara, é melhor você contratar, né, fazer um empréstimo para contratar alguém para fazer aquelas funções, porque você não tem tempo de fazer. A questão não é sobre se você não tem tempo de fazer. A pergunta é o que, que eu preciso ter aqui que vai me ajudar a me complementar para alavancar os meus negócios. Entendeu? Então, essa é mais ou menos a visão. E não contratar o primo, a mãe ou o amigo. Porque você pode contratar um amigo que seja igualzinho a você, entendeu? Aí não adianta absolutamente nada. Os dois têm vontade, os dois estão vibrando tudo, mas os dois fazem a mesma coisa.
Não, a gente veio
muito, eu sempre fui muito complementar. Eu tive três levels de sócios, né? O Harry e a Marina no começo. Depois eles saíram, fiquei com os Nelson e o Eduardo, os argentinos. E agora mais o Sandro, né? Nessa empreitada de escrever livros, desenvolver pensamento de gestão. E, cara, eu sou completamente diferente deles, né? Mas eu sempre estive muito atento com isso, né? Porque se eu pegar um outro Salib, cara, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ser uma fábrica de ideias com pouca execução.
E acaba batendo um pouquinho, né, na questão cultural também, né? Quando vocês estão muito iguais, né? Quem que vai tomar o rumo de determinada área? E aí, como é que você vê, né? Também escreve bastante.
Só vou fazer uma observação. Tem que tomar cuidado com a palavra ser diferente. A palavra é ser complementar, tá?
Legal.
E só diferente não adianta, mas complementar é o mais fundamental.
Mais importante, porque pode ser diferente e não complementa em nada, né? A habilidade
Exatamente.
dele
Aí que é um perigo, entendeu?
não ajuda em nada para o negócio. Aí é o maior perigo de todos. E uma coisa que a gente vê também é a questão, né, dos valores, né, da questão cultural dos sócios, né? Você hoje fala muito de cultura, né, uma parte essencial da gestão. Empresas menores, jovens, elas têm que focar na cultura ou não? Quando é que você vê que a empresa deve começar a se preocupar em formar uma cultura forte ali dentro?
Desde o primeiro dia, né? Quando nós começamos a HSM, a gente tinha a questão do encantamento do cliente desde ontem, né? E o que nós vamos fazer para fazer isso, né? Então, é uma empresa totalmente focada no cliente, né? Com processo de excelência de execução muito forte, né? Então, desde o primeiro dia, o Jeff Bezos, quando construiu a Amazon, ele colocou os valores da Amazon de cara, entendeu? Então, eu falei assim: eu quero ter uma empresa e que siga essas linhas, né? Que tem esse jeito de trabalhar, entendeu? Então, não é você faz o business, faz a transação, depois você constrói a cultura, não. Aí pode ser tarde, aí você vai ficar sem um, sem outro, entendeu? Você tem que já colocar a cultura, e aí eu recomendo que leia o nosso livro estratégico, O Novo Código da Cultura, né? Que traz aí uma visão forte, né? De como você pode estabelecer um ambiente de trabalho, uma maneira de fazer as coisas que catapultam todo o resto, entendeu?
Excelente, que é o que a gente vê no mercado hoje, principalmente no nosso, é uma ânsia, né, de vender o quanto antes, né? A gente e muita gente do digital aprendeu a vender de uma forma muito boa, muito agressiva, inclusive. E hoje a gente vê alguns problemas, né? Por exemplo, tem muitos produtos que não são tão bons, mas vendem bem porque tem um marketing muito bom e acaba não tendo recompra. Né, acaba não tendo o LTV, né, o Lifetime Value. Como que você vê uma empresa que não vende mais de uma vez para o mesmo cliente?
Uma empresa que não vende.
Eu não conheço nenhuma. Queria ver se você conhecia alguma empresa que só vende uma vez para o mesmo
Cara,
cliente.
você tem que procurar novos clientes, você tem que criar clientes, né? Nós criamos a HSM, os nossos seminários eram os mais caros, então nós tivemos que criar um cliente para pagar aquele preço, né? Então, e de uma forma, né, com vários ingredientes dentro disso. Então, você, como diz o Peter Drucker, como é que é? The purpose of the business to create and keep a customer, né? Criar, o propósito do negócio é criar e manter o cliente, entendeu? Então, você vai desenvolvendo, você não só vai buscando o cliente, você tem que criar o cliente para a tua proposta de valor.
Perfeito. E outra coisa que a gente vê muito hoje nos negócios, né, que tem lá no seu livro de gestão da manhã, a questão dos efeitos de rede. Como que o empreendedor pode se aproveitar do efeito de rede no seu negócio? Como é que funciona essa questão?
Ah, estudando casos básicos, por exemplo, como as plataformas digitais que nós temos hoje, né? E são várias, né? Você tem aí as plataformas de música, né? O Spotify, você tem que na verdade foi a terceira versão do jeito que a gente escuta a música, né? Sabendo usar a internet, sabendo usar os dados também, né? Você tem exemplos como o próprio iPod, né? Que foi a primeira, o iTunes foi a primeira plataforma digital, né? De conteúdo, né? Então, aprendendo com essas, você tem aqui no Brasil a Gympass, né? Você tem Nubank, são exemplos de plataformas fantásticas, né? E você tem técnicas de marketing hoje criadas pela internet, né, de um recomendar o outro, né, de você fazer as coisas de uma maneira mais rápida, né? Só que tem um problema, né, você pode, que nem você estava falando, você pode crescer de uma maneira super rápida, mas aí o cliente fala assim, mas o que você vai entregar exatamente, entendeu? Ele começa a ver uma entrega mais ou menos, por isso que a gente vê tantas empresas startups perdendo o valor assim gigantesco, né? Todo dia eu vejo, mando 200 pessoas embora, 300 pessoas embora. Eu particularmente não gosto desse crescimento louco, sabe como é que é? Contrata 300 pessoas, cara, a hora que você começa a crescer rápido demais em termos de pessoas, cara, você vai trazer gente que de repente não está alinhado com a tua cultura. Essa é assim a pior coisa que pode acontecer, entendeu? Você traz duas pessoas que não estão alinhadas com a cultura, aquelas duas contaminam o resto, o time inteiro. Entendeu? Então, eu sou muito mais a favor de você construir, né, com pé e cabeça, com tijolo por tijolo, com uma visão a longo prazo. E se alguém no meio do caminho reconhecer que você está fazendo um trabalho importante, eles vão pagar por isso, entendeu?
Eu gosto muito da cabeça do seguinte, da empresa estar pronta para ser vendida, mas nunca é o objetivo final dela, né?
Exatamente.
Que a gente está sempre trabalhando a gestão de uma forma bem feita, tomando conta dos números, etc.
E a cabeça assim de vender empresa, né, é um pensamento perigoso, entendeu? Eu acho que as pessoas deviam começar negócios pensando em nunca vender empresa, entendeu? Se você pensa, começa um negócio pensando em vender empresa, é aí que você não vende mesmo. É aí que você não vende. Então,
É aquele negócio que você acha que a empresa é tão boa que você fala, tem que ser uma oferta muito alta para poder vender isso aqui. Você gosta tanto do negócio que funciona assim. E, Salim, você falou bastante, né, do motor 1 e do motor 2. E a gente, né, na escola, principalmente, os empreendedores, eles ainda estão começando muito a entender do motor 1, né? E às vezes nem até fala assim, o pior inimigo do empreendedor é não saber o que ele não sabe, né? E ele tem que saber que ele vai ter que matar o próprio negócio ou alguém vai fazer isso, né? E acho que essa é muito a linha do motor 1 e motor 2. Você pode falar um pouquinho mais de como eles se relacionam, quais métricas eu olho no motor 1, quais métricas eu consigo olhar no motor 2?
Olha, então, na verdade, depende, né? Se você tem um empreendedor que está começando um negócio, o próprio motor 1 já é o motor 2 dele, entendeu? Não adianta, você tem que ter um foco, você tem que ter um, né? Você tem que começar a produzir resultados, você tem que começar a dar lucro, né? E a partir disso, aí você vai, né, paralelamente já criando, mas você não começa os dois de uma vez, entendeu? Senão você se perde pelo caminho, né? Então, é muita coisa para fazer. O motor 1 do empreendedor já assume que ele está com uma proposta de valor diferenciada, entendeu? Que não existe no mercado, ou que existe muito pouco no mercado, né? Com um modelo de negócio diferente, né? Diferente. Então, assim, você vai vendo. Depois, de novo, né? É importante estudar o tempo todo, né? Aprender o tempo todo. Então, à medida que você vai agindo, você tem que ir aprendendo, né? E aí você vai construindo, aí você vai pegando partezinhas, você vai incluindo, entendeu? E você vai montando como você monta um Lego.
Legal. Tem uma parte do seu livro que é What Business Are You In, né? Que negócio que você tá? E mais ou menos nem sempre você tá no negócio que você imagina que você está. Você pode falar um pouquinho dessa parte? Eu acho interessantíssimo.
Sim, né? Quando nós começamos a HSM, era para ser uma empresa de seminários, né? E ao longo do tempo nós percebemos que as possibilidades para nós eram muito maiores, né? E nós conseguimos entender que a nossa empresa é uma empresa de conhecimento de ponta, entendeu? E não de seminários internacionais. Onde os seminários internacionais eram um dos produtos. E aí nós fomos desenvolvendo outros produtos, né? Se a gente ficasse naquela coisa de achar que a gente tinha que ser a melhor empresa de seminários do mundo, que a gente não ia fazer outra coisa para não nos distrairmos, né? Ia chegar um ponto que o ponto de inflexão que você não sem perna, né? Que você não ia para lugar nenhum. Então, assim, essa pergunta, né? Que foi muito claramente respondida pelo Jeff Bezos, né? Quando perguntaram para ele se ele queria ser a melhor livraria do mundo, né? Ele falou: não, de jeito nenhum, nós queremos ser a plataforma digital mais focada no cliente que já houve na face da Terra. E a livraria digital é uma parte dela, entendeu? E aí ele foi expandindo através dessa visão.
E como que vocês foram percebendo isso? Como que vocês foram percebendo que o caminho estava mudando? Veio por cliente? Como que vocês sentiram isso? Quais foram os sinais que foram aparecendo para você para vocês fazerem essa mudança de rota?
Olha, primeiro saindo muito da empresa, vendo o que está acontecendo no mercado, né? Eu viajava muito, né? Até meu sócio olhar para mim e falar: vai viajar, vai para os Estados Unidos, fica lá. Eu lembro que a gente não tinha dinheiro nenhum, né? Então eu ia para os Estados Unidos para buscar, para pesquisar e para tentar buscar os gurus, cara, com uma passagem que me davam, porque eu dava um mês de aula numa academia de tênis nos Estados Unidos, entendeu? Aí ficava na casa no sofá da casa do meu amigo. Então você fazia sacrifícios enormes em prol de uma razão muito especial, entendeu? E a partir do momento que você vai fazendo, né, você vai conversando com o cliente. Então, assim, a gente tinha uma interação com o cliente muito forte. Então, a gente percebia, né, procurava através dessas conversas, através de pesquisas, né? Naquela época eram pesquisas feitas à mão, né? Os caras preenchiam à mão e a gente olhava uma por uma as pesquisas de satisfação, fazia perguntas, as perguntas certas do que ele queria ouvir, né? E a gente tinha um processo muito disciplinado que a gente sentava numa reunião para discutir tudo, todas as principais discussões e insatisfações que alguns clientes nos traziam. E como é que nós íamos consertar isso? Então, esse fine-tuning com o mercado, né, com o cliente, é fundamental. É só aí que você vai perceber. Agora, se você fica aí no teu escritório, atrás de um computador, achando que você vai resolver tudo por lá, esquece, cara. Você tem que estar na rua, tem que estar sentindo, tem que estar falando, tem que estar encarando o cliente olho no olho, entendeu? Então, foi mais ou menos assim. A partir desse momento, você vai percebendo qual é o próximo passo que a empresa tem que dar.
Isso é muito legal, porque eu tenho uma visão muito, muito similar, assim, né? Eu acho que nenhum produto ou serviço é feito para algum cliente, ele é feito com ele. Uhum. Então, eu tenho sempre uma filosofia de feedbacks constantes, de entender a dor dele melhor do que ele mesmo, né? E na antescola, a gente sempre busca isso. E né, o propósito da gente ter criado esse grupo foi muito que por entender que a educação empreendedora está muito defasada. A gente entende que o empreendedor, ele aprende muito estudando, mas também na prática com pessoas que já passaram pelo que ele já passou, né? Como que você vê o futuro da educação empreendedora?
Então, o próprio Jorge Paulo, né? O Jorge Paulo Lema, ele é muito cético com relação às escolas de negócios, né? Ele fala assim que as escolas de negócios procuram passar tudo certinho para você. Você faz essa planilha, se você fizer essa planilha aqui, se você fizer a gestão de custo, contabilidade, se você tiver tudo direitinho, você vai ter sorte. Só que não é assim que funciona, né? O mundo dos negócios é completamente cheio de rupturas, né? Então a gente tem que ensinar a navegar no mundo que muda o tempo todo. E o professor, aquele professor tradicional, ele não tem muita a mudança como constante, né? Ele tem a formulinha, ó, faz isso aqui que você vai ter sucesso. O mundo dos negócios não é esse, né? Então, assim, o mundo da educação hoje está passando por uma transformação. Acho que vai ser o último a se recuperar dessa transformação, né? A se ajustar, não recuperar. Mas eu adoro uma escola, né, chamada Link também, que está a Link Business School, né, do nosso colega aí, Álvaro Scocari, que procura trazer a realidade para dentro da escola, né? Porque a grande pergunta é a seguinte: cara, você vai ficar 4 anos numa escola sem fazer alguma coisa, né? Ou seja, não sei estudar livros, não faz sentido, né? Hoje, o conhecimento, ele fica obsoleto mais rapidamente. Então, você tem que estar meio no mercado e meio na escola, entendeu? Meio fora e meio dentro. pegar teorias, depois ir para fora, voltar para dentro e assim por diante. E está sendo difícil, né? Vai falar para uma escola que você não precisa dar 5 dias de aula por semana, né? Você pode dar 3 ou 2 e o resto é projetos, entendeu? Você acha que... Como é que vai ficar a remuneração do professor por hora, tá entendendo? Então, é um desafio bastante grande, né? Que eles não vão arredar o pé. Não, tem que cumprir o MEC, tem que cumprir o número de horas, cara. E o mundo não funciona assim, né? O mundo da educação tradicional, o mundo que funciona lá, só naquele lugarzinho deles, né?
Eu até brinco, quando eu vou, enfim, fazer algum workshop, alguma coisa, eu sempre começo a falar, pessoal, aqui quem vai trabalhar são vocês, vão trabalhar muito mais do que eu. Não me vejo como um professor, mas sim como um facilitador dos exercícios que a gente vai fazer, né? Então, corroboro muito com essa parte de que sem a prática não tem como reter o conhecimento, né? É praticamente possível. E aí, uma outra forma de ter um conhecimento, né, Zé, é através de networking, conhecer pessoas, né? Como que você usou o seu network, como que você criou um networking aí para ter acesso aos gurus, às pessoas que você teve na sua carreira?
Conhecer pessoas, tem que tomar cuidado, né? Conhecer pessoas interessantes, né? Não pessoas por pessoas, não, tem que conhecer o maior número de pessoas possível. Nesse maior número de pessoas possível, deve ter um monte de gente lá que você não quer se relacionar. Então, você tem que ser muito cuidadoso em que tipo de pessoas que você vai querer ficar perto. No meu caso, assim, segundo, você tem que ver qual a tua capacidade de se relacionar. Eu conheço muita gente boa que são pessoas mais introvertidas, né? Eu convivi com algumas delas, né, que não gosto muito de estar lá. Então, você precisa ver na tua empresa quem são aquelas pessoas que têm facilidade para se relacionar pessoalmente com outras pessoas, né? E eu sempre tive, né? Eu fui criado assim, né, pelo meu pai e também pela força do destino, né? Eu acabei tendo que fazer isso porque eu estava num ambiente muito de gente muito rica, que na época era... Eu tinha 16 anos, eu fui para a Sociedade Armênia de Tênis com uma bolsa para jogar tênis, era sócio-atleta, né? E, ao mesmo tempo, eu me deparei com caras como Zé Hermílio de Moraes, Antônio Hermílio, grandes empresários. Então, como é que eu me fazia interessante, né? Então, a questão é, você tem que buscar pessoas interessantes, mas você também tem que ser interessante, né? Se você não for interessante, ninguém vai querer falar com você. Então, eu sempre procurei ser be interested and be interesting, ser interessado, interessante, e contribuir com conhecimentos que a pessoa não tem, trazendo possibilidade de fora. No caso dos gurus, eu fazia alianças entre um e outro, alguns caras não se conheciam, apresentavam, então estava sempre, o networking, ele não é simplesmente você conhecer pessoas, é agregar valor para os outros, e a partir de você agregar valor para alguém que você vai ter os benefícios disso, entendeu?
Legal. E, Salib, como é que você vê a relação do empreendedorismo e, né, da prosperidade de um país? Você vê que está diretamente linkado, não está? Como é que você vê essa relação dos geradores de emprego com a prosperidade das nações?
Ah, totalmente, né? Se você pegar a maioria das empresas, elas são pequenas empresas, né? Se pegar o número de empresas faturamento, são pequenas empresas. Então, o que move realmente um país são os empreendedores, né? Aquelas pessoas que estão lá, né, no dia a dia, criando novos produtos, serviços, né? Então, acho que a vida do empreendedor tem que ser... E não é fácil ser empreendedor no Brasil, né? Um país com enormes... pontos de inflexão, mudanças toda hora, né? Então, é desafiador. Aqui no Brasil, você tem... todo empreendedor é um herói aqui, né? Ou uma heroína. Mas são eles que são os motores do país, de qualquer país, né? Pegar os Estados Unidos, pô, é totalmente polvido por pequenos empreendedores. Né?
Legal. E Zé, a gente sabe que, assim, né, eu convivo com muitos empreendedores e já vi vários passando por, né, momentos de dificuldade, dão uma volta por cima. Como é que você vê, né, e às vezes eu vejo que também tem alguns que insistem em modelos de negócio que não estão fadados ao fracasso, né? Como é que você vê a relação entre resiliência e teimosia? É uma linha tênue, não é? Como é que você vê isso?
Acho que são duas coisas diferentes, né? Resiliência é você tá, né, você tá pronto, né, o teu mindset para quando as coisas não estão indo bem, né, ou para questões, aparecem novas oportunidades para você saber mudar rapidamente, né? A teimosia é simplesmente saber largar o osso quando a coisa não vai, entendeu? Tem gente que não larga o osso, né? E aí você tem grandes empresas, algumas grandes empresas que não largam o osso, né? Que é uma maior dificuldade, né? De saber, como diz o Peter Drucker, né? Nós ensinamos profissionais a como fazer. Nós não ensinamos profissionais como parar de fazer, entendeu? Então, o próprio ensino, né? Você não ensina o cara qual é o momento de descartar, de parar. E aí que está a escola para ajudar as pessoas a fazerem isso, né?
Exatamente. Outro ponto que a gente fala muito dos empreendedores é sobre a questão do plano B. O empreendedor ele pode ter um plano B ou quando ele tem um plano B, o plano A não funciona?
Cara, eu não sei. Eu acho que o empreendedor, para dar certo, ou empreendedora, ele não pode olhar para trás muito, sabe? Se não der certo aqui, eu volto para o mercado. Cara, aí não vai dar certo mesmo, né? Eu quando empreendi com o Harry, cara, a gente nunca olhou para trás. Nunca teve a possibilidade. Cara, isso aqui vai dar certo de um jeito ou de outro, entendeu? Porque a hora que você tem o tal do plano B, a coisa começa a dar um pouco errado, aí já sai correndo para o plano B, né? Vamos buscar um emprego não sei aonde, né? Então, assim, ser empreendedor, né, tem que ter muita coragem, né? E muito estômago, né? Então, você não pode olhar para trás, você tem que estar convicto que você acredita naquela ideia e que outros acreditam também, não basta você só acreditar. Tem que ter outras pessoas acreditando também, porque às vezes o empreendedor ele se apaixona tão grandemente pelo seu negócio que só ele acredita naquilo, né? Eu já vi vários jovens fazerem isso, né? Então, mas ser empreendedor de sucesso é não olhar para trás, é dedicar sua vida àquilo, né? Quando nós começamos a HSM, nenhum dos três tinha absolutamente nada, nada mesmo, né? Nem carro. Mas nós nunca olhamos para trás, nós nunca olhamos, puta, meu, se não vender aqui, eu vou procurar emprego no céu. E os três conseguiram emprego em algum lugar, com certeza, entendeu? Mas nós estávamos dispostos a sacrificar-nos, inclusive financeiramente, de não ter dinheiro para nada, né? Para poder fazer aquele negócio dar certo. Essa atitude é muito fundamental, entendeu?
Zé, todo mundo pode ser empreendedor ou ele tem que. As pessoas nascem com isso. Eu consigo transformar qualquer pessoa no empreendedor dando as ferramentas para ele ou você acha que tem um pouco de talento, de coisa inata deles?
Eu acho que o empreendedor, empreendedora, né, ele tem um perfil, né? Ele tem um perfil mais irresponsável, né? Um perfil mais rebelde, né? De fazer coisas, não tem muito medo, né? E você tem pessoas que se dão melhores no melhor, se dão melhor no ambiente já construído, entendeu? Um ambiente que já está andando, né? Que você entra lá, você se dedica àquele ambiente, você se desenvolve dentro dele. E você pode ter muito sucesso. O Jack Welch ficou bilionário sendo presidente da GE. Então, você não necessariamente você precisa ganhar para ganhar muito dinheiro, você não precisa ser simplesmente você só vai ganhar muito dinheiro se você for empreendedor. Você pode ganhar muito dinheiro sendo um executivo, uma executiva, um intraempreendedor, uma empreendedora. Eu acho que empreendedor é uma vocação. E quando às vezes você pega, já vi várias pessoas que porque o empreendedorismo é muito atraente, né? Pô, o negócio agora é ser empreendedor, né? É ser dono do meu próprio nariz. Cara, você precisa ter alguns talentos lá que são muito específicos, entendeu? Né? E saber tratar com o desconhecido, saber conviver com pouco dinheiro, né? Saber se relacionar com sócios. Então, tem várias coisas aí que não é, eu acho que o empreendedor não é para todo mundo. Eu acho que. E também não é ruim você não ser empreendedor. Conheço, pô, executivos maravilhosos que ganharam milhões. Caras, Michael Eisner, Disney. Você pega os próprios executivos do Jorge Paulo Lema, né? Cara, nenhuma outra empresa fez tantos bilionários como ele. E todos eles entraram lá como trainees, entendeu? Então, o importante é saber no ambiente que você está, né? Fala assim, essa empresa aqui me oferece a possibilidade de eu realmente ter muito sucesso, se eu criar muito sucesso para a empresa, ou será que os caras estão buscando aqui para me aposentar, entendeu? Então, hoje a gente precisa saber, tanto que toda empresa hoje precisa ser empreendedora para atrair talentos, né? Porque hoje aquele mundo do salário, da segurança, não, todo mundo quer mais hoje, né? Então as empresas só vão conseguir atrair talentos se elas criarem um ambiente para que as pessoas prosperem junto com a empresa, né?
Bom, concordo também. Acho que umas skills, é uma vocação, né? Eu poderia treinar futebol que eu nunca chegaria aos pés do Ronaldinho Gaúcho, não tinha vocação para jogar, né? Então eu vejo também que o empreendedor, ele realmente tem um parafuso a menos, eu até brinco, acho que ele vem com um parafuso a menos de fábrica para aguentar a pressão toda que vem. Zé, você, né, aceitou o nosso convite, vai estar lá com a gente no nosso evento da Antescola, né, na sexta, no dia fechado para os antialunos, então a gente está com muita expectativa sobre isso. É, eu queria ver de você como é que você vê a importância de projetos como a Antescola para o ecossistema empreendedor.
Ah, eu acho fundamental, porque hoje os empreendedores não têm onde buscar conhecimento, né? Porque as escolas tradicionais não estão conseguindo fazer isso, né? Com uma exceção ou outra, como mencionei, como a Link, né? Que tem uma graduação diferenciada, tem MBAs ou programas diferenciados que envolvem mais mão na massa, né? Então, eu acho que hoje o empreendedor tem que buscar iniciativas como a sua para adquirir conhecimento estruturado, né? Não basta você simplesmente entrar na internet. Você precisa estar com pessoas alinhadas, pessoas com experiências, né? Caras que tiveram sucesso, outros que tiveram fracasso. E é só assim que você vai aprender com eles. Então, iniciativas como a sua, de vocês, é fundamental para a educação dos empreendedores. E dos não empreendedores também, né?
Com certeza. Salim, eu adoraria ficar aqui até amanhã, abriria uma cerveja, mas a Carla me proibiu de tomar cerveja durante o podcast.
Mas... Não pode, a gente precisa manter um padrão, né, Salim?
Verdade.
Mas queria agradecer muito, muito pela sua presença, pelo seu tempo, eu sei que ele é escasso.
Imagina.
Acho que o papo foi riquíssimo, né? Acho que contar com a pessoa do seu calibre, do seu conhecimento, agrega demais. Então, deixar aqui a Carlinha se despedir, depois você deixar a sua palavra final aí, como o pessoal pode te encontrar. E mais uma vez, obrigado.
Eu que agradeço.
Alibe,
parabéns,
obrigada. Faço minhas as palavras do Thiago. E a gente se vê em outubro no evento da Escola. Obrigada. E qual o recado que você deixa, além de deixar seus contatos, de falar um pouco sobre você, deixar suas últimas palavras, qual o recado que você deixa para o pessoal aí que está ouvindo, para os empreendedores?
Bom, a questão eu ser uma pessoa muito ocupada e tal, o meu sócio, Harry, né, que eu aprendi muito com ele, falou: ninguém é ocupado o suficiente. Então, essa questão não tem o tempo. Se você não tem tempo, é porque você é indisciplinado ou indisciplinada, entendeu? Então, você tem que ter tempo para tudo. Eu tenho tempo para tudo, sempre, mesmo muito ocupado. Então, nunca, nunca vou entrar. Porque se eu não tiver tempo para algumas coisas, é porque eu estou fazendo as coisas erradas. Então, fiquem muito atentos, né? A questão não tem o tempo para nada. Aí você tem que olhar para a sua disciplina, né? Bom, me sigam aí nas redes, principalmente no Instagram, né? Eu estou sempre postando coisas. Aliás, hoje tem um post muito legal sobre cultura, né? Sobre questão do trabalho remoto, trabalho presencial, né? E eu coloco, né, que dentro dessa discussão global, ninguém está colocando a questão da cultura organizacional e ninguém está colocando a questão da energia humana dentro dessa conta aí, entendeu? Isso vai custar muito caro para algumas empresas que estão sendo muito radicais na questão do trabalho remoto, né? Porque a energia humana, cara, é impressionante quando as pessoas juntas, quando elas conseguem fazer coisas. Quando você as afastam, né? Aí você corre perigos sérios, entendeu? Então, eu não tenho essa coisa aqui de cada um trabalhar em casa. Tanto que tem eu fiz um slide, né? Eu vou passar esse slide lá na nossa apresentação. Aliás, a minha filha que trabalha comigo, a Cristiana, é muito bacana, né? Ela é campeoníssima. E assim, uma pessoa no sofá com computador e com um headset, né? E depois uma sala com quatro pessoas assim vibrando, entendeu? Cinco pessoas vibrando. Cara, eu prefiro estar naquela sala, entendeu? nesse mundo de trabalho híbrido e remoto, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, você empreendedor, está começando uma empresa, cuidado, porque essa questão remota pode literalmente remotar o seu negócio, entendeu? Porque não tem nada que substitua a energia humana. Você pega, por exemplo, às vezes eu dou uma palestra aqui, puta, 2.000 pessoas aqui na internet, tal, né, pelo Zoom, tal, por qualquer outra plataforma. Aí eu falo, ó, pessoal, me sigam no Instagram, não sei o quê, puta, vou lá, peço, tal, não sei o quê. Cara, aí vem lá, puta, parece lá 50, né? Aí eu vou para um evento presencial na semana passada, que eu fui lá em Curitiba, tinha 2.000 pessoas, aí fala, ó, minha filha sempre me lembra de pedir para me seguir no Instagram. Cara, 600 seguidores, 600 seguidores. Então aí você vê o que é, como a pessoa que está com gente perto, como ela está mais atenta, entendeu? Está muito mais ligada, né? Então esse é um tema aí que pouca gente está falando, e que eu acho que algumas empresas vão pagar caro lá na frente. Caro, muito caro, você vai ver.
Show. Ótimo.
Obrigado, Salib. Obrigado, Carlinha. E até a próxima, pessoal.
Obrigada, pessoal. Até o próximo podcast.
Um abraço. Tchau.
Zé,